E agora nós vamos para longe, nós vamos para a Europa, porque vocês devem lembrar, ouvintes, que aí por finalzinho de março, início de abril, a gente conversou com uma série de garibaldenses, moradores aqui da região, também Bento Gonçalvenses, Barbosenses, que estavam residindo na Europa e em outros continentes também, nos contando a realidade do Covid-19 naquele período, onde a Europa vivia o seu pico, né? Vivia o pico da pandemia. Uma das pessoas que conversou conosco foi a Josana Nicolini, ela falou direto de Madrid, na Espanha, a Espanha que foi um dos países mais afetados pela pandemia na Europa. E agora a gente retoma esse contato com a Josana, um período um pouco bem, eu imagino, Josana, bem mais tranquilo para vocês, claro que não é nada de normal ainda, mas comparado com aquela conversa que a gente teve lá no mês de abril, a situação agora um pouco melhor, hein, Josana? Nos conte como é que está a situação por aí. Bom dia.
Bom dia. Olha só, a situação tá melhor, né? Desde o final de junho, que foi quando também começou gradativamente, a gente voltou às atividades. Foi início de maio que a gente começou gradativamente e final de junho é que, tudo igual como era a vida normal, né? Mas eu digo, mais o que a gente está vivendo hoje é mais ou menos o que a gente começou final de junho. Assim, a situação, ela tá bem melhor, mas agora, não sei se vocês têm acompanhado na Espanha, tá voltando, né, estão tendo outros rebrotes, e a Catalunha, agora a gente já tá com uns mil contágios diários outra vez. Uhum. Então, a gente tá começando outra vez a se preocupar, né, a Catalunha já tá dizendo que talvez vá fechar e vai entrar em confinamento outra vez.
Eu lembro que na época que nós conversamos, até fui buscar aqui nos nossos arquivos, foi no dia 1º de abril o seu vídeo que você nos, nos enviou, a gente postou. Madrid era a situação mais complicada, né? E talvez de todos os vídeos que a gente recebeu aqui, um dos que mais me marcou foi o seu, porque você morava do lado daquele espaço onde o pessoal acabava guardando os corpos. Né? Aquilo marcou muito e repercutiu bastante aqui em Garibaldi, né? Foi assim, bem, eu imagino, uma experiência bem traumatizante para vocês.
Foi porque eram muitos mortos diários, né? Era uma coisa muito louca, assim. E agora, claro, o que está afetando mais, por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado, né? Porque o vírus segue aí. E claro que a gente de Madrid, tu vê só, agora, antes como a gente tinha sido os mais afetados, eu acho que a população está mais consciente e agora os números, comparado a outros lugares, está muito mais baixo. Aí a situação em Madrid está controlada. Agora a Catalunha, que está descontrolado, um outro estado, que é o Aragão, também está um pouco descontrolado. Eu acho que o pessoal começou a pensar que aí não passava nada, que tudo estava tranquilo. Os jovens, principalmente, está afetando muita gente jovem agora, que está saindo de festa, que acha que está tudo bem. E agora é que outra vez a gente está tendo bastante contagiado e é por isso.
A partir naquela época, quando você falou conosco, você estava literalmente confinado em casa, não saía, né? Só para o mercado.
Não, a gente ficou 2 meses sem sair de casa, só sair para farmácia e supermercado. Foram 2 meses fechados em casa, todo mundo.
2 meses num verdadeiro lockdown, então, né?
Isso.
Perfeito. A partir de que momento, a partir de que data vocês começaram a poder sair, a ter um pouco mais de liberdade, de fazer as suas caminhadas?
Foi início de maio, foram 2 meses depois, porque a gente fechou início de março, né? Então, abril, maio, princípios de maio, 2 meses depois de lockdown, é que a gente começou a sair e a gente tinha horários, assim. Por exemplo, para quem queria fazer esporte, só podia na primeira hora da manhã e na última hora da tarde. Tinha horário para as pessoas mais velhas saírem de casa, tinha horário para te sair com as crianças passear. Não era todo mundo misturado. A gente começou a desconfinar dessa maneira, podendo sair fazendo passeios, mas cada um no seu horário determinado.
E isso para toda a Espanha ou mais para a região de Madrid?
Não, isso para toda a Espanha. Tá? E daí depois eles começaram a dividir a Espanha, cada estado, eles montaram um esquema de 4 fases, né? De 3 fases era. Uhum. A fase 1 que tinha o seu protocolo, a fase 2 que tinha outro protocolo e a fase 3. Então, a partir disso aí, de início de maio, a gente começou então a cada estado via em que fase estava. A gente em fase 1, por exemplo, em Madrid, como a gente foi mais afetado em Madrid, a gente ficou em fase 1 umas 2 ou 3 semanas. Já, por exemplo, as Ilhas Canárias e Ilhas Baleares, que não tinham mais casos de contágio, nem mortes, nada, eles já passaram a fase 2. Né? Então, foi mais ou menos assim. E final de junho, daí já estava toda a Espanha desconfinada, digamos assim.
Certo. E a partir do momento que o pessoal saiu para a rua, começou a poder sair mais, seguiam esses protocolos, mantinha distanciamento, todo mundo de máscara, ou houve um relaxamento natural, Jossana?
Não, não. Aqui segue isso, tá? Até hoje, todo mundo de máscara. O que no início a gente tinha é que ao ar livre, tu podendo manter a distância, tu não precisava de máscara. Agora, como está voltando o número de contágios, eles já estão obrigando em todos os lugares, dentro e fora, máscara sempre. Uhum. Tá? E aqui em qualquer lugar que tu vai, seja uma loja de roupas, seja um supermercado, uma farmácia, tu tem que entrar com máscara, tu tem que usar o álcool gel da loja, né? E daí tu entra, tem que manter a distância e sair o mais breve possível, né? Isso sim, essas coisas a gente segue mantendo. Loja de roupas também parece que se tu prova, eles têm que também desinfectar depois, eu não sei como que é o protocolo exatamente, mas aí dependendo do lugar tem protocolos diferentes, um pouco diferentes, não? Que variam. Uhum. Por exemplo, uma academia, né? Uma loja de roupas.
Certo. A questão dos restaurantes e dos bares, Jossana, como funciona por aí?
Agora, por exemplo, a gente está podendo fazer reuniões para mais pessoas, mas no início eu lembro que na fase 1, por exemplo, eles não serviam dentro do restaurante, só na parte de fora. Se tivesse um jardim, uma terraça, que eles chamam aqui, ou a mesinha na rua, né? Isso eles poderiam servir. Dentro não podiam servir. E só podia reunir na fase 1 até 10 pessoas, não poderia ter mais do que isso. Uhum. Na fase 2, daí eles já ampliavam, podia servir dentro, mas as mesas tinham que estar numa distância de mais de 2 metros, né? Uhum. E agora o que continua é isso, o distanciamento das mesas, pode ir dentro, mas estamos distanciados. Mas eu te digo a verdade, por exemplo, a minha família, eu com meu filho, a gente até agora não foi para restaurante, não foi para bar, isso que os espanhóis, eles adoram a rua, né? Eles fazem muita vida na rua, muita vida no restaurante, no bar, mas a minha família, por exemplo, a gente não ainda não frequentou, ainda não voltou.
Eu ia lhe fazer uma pergunta nesse sentido também, Jossana, porque eu lia há algumas semanas, por exemplo, Portugal, a partir do momento que liberou atividades em bares e restaurantes, mesmo assim os portugueses não foram, né? Teve muitos restaurantes vazios mesmo com a possibilidade do pessoal frequentar. Os espanhóis também, houve inicialmente um certo receio do pessoal de voltar a frequentar esses espaços um pouco mais fechados?
Sim, e continua, porque olha só, agora mesmo eu estou nos Pirineus e aqui, apesar de que é montanha, a gente acha, né, brasileiro, eu achava também, que o maior turismo aqui era no inverno, e é ao contrário, é no verão, aqui tem muita vida no verão nos Pirineus, na montanha. Uhum. E hoje mesmo eu fui para a cidadezinha do lado, que tem mais gente, porque aqui onde eu tô, o número de habitantes é 10 pessoas, 15 uhum. pessoas no inverno. Uhum. E a gente foi na cidade do lado comprar o pão e a carne, né? E justamente conversando aí com o pessoal, eles falaram que tem muito pouca gente, assim, que mesmo podendo, o pessoal tá evitando. Uhum. Tá evitando muito de sair, de passear e de sair de casa.
Certo. Josiane, eu quero entrar numa outra questão que até ontem foi motivo de debate no nosso programa, no programa de debate da rádio às 11 horas, que é a questão das escolas, né? Se discute muito aqui no Rio Grande do Sul, no país como um todo, a questão das voltas às aulas, volta, não volta, quem pode voltar. Então eu queria sentir de ti um pouquinho dessa experiência da Espanha. Eu sei que no momento é o período de férias escolares, né? Seria julho para vocês o equivalente a janeiro para nós, digamos assim, né?
Mas eles entram metade de junho até final de agosto. São aí 2 meses e meio.
Perfeito. Assim como aqui para nós entra metade de dezembro, aí seria metade de junho, algo assim, né?
Isso.
Mas antes disso, Josiane, como foi essa volta às aulas? Houve uma volta às aulas? Como funcionou a questão nas escolas aí na Espanha?
Assim, em março, quando a gente teve o lockdown, né, o confinamento total, as escolas continuavam dando classes, dando aula pela internet, né, classes virtuais. Meu filho, com 3 anos, ele tinha 2 vezes por semana uma aula online com a professora e com todos os colegas, e 1 vez por semana que a professora fazia uma chamada só com ele. Né? Então, isso foi até metade de junho, que seria o início das férias. Agora, entrou todo mundo em férias, então já não teve isso. Que continuou funcionando, porque tinha parado também, né? Em início de julho, como terminaram, então entraram em período de férias, tem muitos pais que têm que seguir trabalhando e não tem com quem deixar as crianças, né? Então foi quando eles permitiram a volta das creches, né? Que foi 1º de julho. Eles permitiram a volta das crianças na creche, mas assim, eles pediram encarecidamente que só frequentasse a creche as crianças que realmente, os pais que não tivessem realmente com quem deixar as crianças, né? Então, não é o caso do meu filho, que eu podia ficar com ele, então ele ficou comigo, tá comigo desde março. Mas os pais que não podem deixar porque tem que trabalhar, então acabaram voltando para as creches, então, em 1º de julho. Agora, setembro seria volta às aulas, né? O governo ainda não disse exatamente como vai fazer isso. A gente está sem saber, na verdade. Eu acredito, opinião minha, que crianças como o Martim, que são crianças pequenas, com, não sei, até os 5, 6 anos, eu acho que não voltarão esse ano, não sei. É o meu palpite. Mas a ver o que passa também com essa situação toda, né? Ver se controlam, se não controlam. Aí já não sei como é que vai ficar.
Porque eu imagino que a discussão que tem aqui deva ser a mesma aí da Espanha, que tem pais que precisam trabalhar, que não tem com quem deixar as suas crianças, né? E essa, essa volta dessas crianças que voltaram para as creches agora, nesse mês de julho, como foi o protocolo? Havia, assim, um número limite de crianças por sala? Não sei se você tem essa informação também, Josiane.
Eu sei que sim, eu não sei dizer exatamente porque o meu filho não voltou, tá? Mas o que eles já diziam é que sim, que ia ter um determinado número de crianças, que iam ter que higienizar tudo, que a sala ia ter que ser super bem ventilada, né? Para nós também, o bom é que agora a gente tá no verão, né? Então tem como ventilar, tem como brincar com eles ao ar livre. Mas ia ter, sim, com toda certeza, um protocolo para isso. Uma professora para cada tantos alunos, ia ter protocolo. Agora, não sei dizer qual, isso não sei te dizer.
Perfeito. E para os maiores, então, nem voltou ainda? Antes das férias, não voltou?
Não voltaram. E sempre o que eles fazem também opcional para as crianças maiores são essas colônias de férias, né? Eles fazem atividades no verão, porque mesmo as crianças maiores, os pais continuam trabalhando, né? Muitos pais. Então, esse ano também foi suspenso, não teve nada disso.
Perfeito. E as universidades, Josiane?
As universidades também suspenderam, foram classes online. E agora eu não sei também, ainda não disseram como vai ser esse retorno. Assim, está todo mundo em dúvida do que vai acontecer ou não.
Perfeito. Bom, eu vejo que mesmo teoricamente com o pico já tendo passado há um bom tempo, ainda tem muitas indefinições aí na Espanha, né?
Sim. E até acho assim, voltando à minha opinião particular, estou achando assim que a Espanha, ela administrou muito mal também, sabe? A gente sempre, claro, como cidadão, sempre faz críticas e tal, mas gerenciaram muito mal também essa desescalada, esse desconfinamento também, eu acho que gerenciaram muito mal, sabe? Tanto é que está voltando agora. E outra coisa muito importante também é que, como no Brasil, a gente fala muito em retorno às atividades. As atividades de econômica da Espanha é baseada no turismo, né? Uhum. Então, no início, eles tinham um plano, desfizeram o plano porque eles queriam acelerar essa desescalada, acelerar esse desconfinamento para voltar à economia rápido, né? Uhum. E tu vê, agora saiu o controle do controle outra vez e o Reino Unido já fez um bloqueio agora com a Espanha, quer dizer, não está deixando os ingleses virem à Espanha de férias. Uhum. E os ingleses que já estão aqui, que voltarem para a Inglaterra, eles vão ter que ficar em quarentena. Então tem muita gente agora já cancelando a sua viagem para a Espanha, cancelando hotéis. Então não adianta, a economia ela não vai seguir adiante se também a gente não fizer esse controle sanitário, né? Uhum. Que eu acho que também é uma das discussões também do Brasil muito, né?
Sim.
Da economia, mas é que tem que ter tudo muito coordenado, né? Senão não adianta nada tu abrir economia, abrir... isso também que eu ia falar de importante também, que por muito tempo a gente não pôde pegar o carro e ir para outro estado. E só foi final de junho que a gente pôde fazer isso. Uhum. Né? Então, essa questão de abrir fronteiras também é perigosa, né?
Sim. Você acredita que talvez possa ter dado um passo maior que a perna, especialmente essa turma aí da região de Barcelona?
É, isso. Porque as pessoas saem muito, agora também entra em período de férias, tu vai de um lugar ao outro e sem saber, muitas vezes, que tem o vírus, tu tá levando de um lugar ao outro, né? Uhum. Então, a questão de limitar também é super importante.
É, porque a gente vai viver daqui a um período aqui no Brasil, a gente está aqui no auge do inverno, mas logo mais aí setembro vem a primavera, vem aquele calor, a vontade do pessoal sair e tudo mais. Então, a gente sempre faz esse olhar para vocês aí na Europa que estão vivendo esse período, né? Pode haver um relaxamento natural até das pessoas nesse período de calor, né?
Claro, claro. E outra coisa que diziam do vírus no verão, que ele não é tão forte, não é verdade, porque aqui, mira, agora, olha só, tá dando rebrote agora que é auge do verão. Ontem em Madrid fez 40 graus, 42 graus.
Nossa.
É super quente, então isso não quer dizer nada. Se bem que em Madrid tá controlado, mas a Espanha toda faz muito... tem temperaturas muito altas e isso não quer dizer, né?
Perfeito. Nos demais países aí da região, me parece que não há assim, uma reincidência tão grande como está acontecendo na Espanha, né, Josana?
Eu não sei como é que estava Portugal, eu não estou muito por dentro, mas eu acho que Portugal também já estava com mais número de contágios. Portugal e qual que era outro país que eu não consigo lembrar agora, mas eles já estão, por exemplo, a Alemanha, que está muito bem controlada, o Reino Unido agora eles estão controlando mais, né, porque foi bastante afetado também o Reino Unido e teve bastante número de mortos. Então agora que eles viram que a Espanha está começando a crescer outra vez, eles já estão bloqueando, sabe, a Espanha. Uhum. E é importante isso também, porque, claro que economicamente é horrível, mas é importante falando em termos sanitários, né? Que se tu deixa as pessoas irem e virem de um lado para o outro, isso só tende a aumentar.
Com certeza. Até porque a Espanha, ela tem talvez um dos destinos turísticos preferidos dos europeus no verão, que é Ibiza, né? Então, acho que imagino que a Europa inteira vai para Ibiza, né?
Sim, não só Ibiza, Ilhas Canárias também, os ingleses gostam muito, as Baleares aí também, Maiorca, Menorca, Ibiza, essas também, e e todo o litoral aí que é a Alicante, Valência, tudo isso, o turismo de ingleses, alemães, é bem grande.
Tá certo. Jossana, só para fechar, eu queria saber de ti, da tua opinião como garibaldense, como é que a Europa, mais especificamente a Espanha, como o pessoal está vendo a situação do Brasil diante da questão da pandemia?
Olha, o que eu vou dizer, assim, que eu fico triste, assim, vendo toda a situação, pelo descaso. Eu acho que as pessoas têm que levar mais a sério essa história de dizer que ai, aqui não chega, aqui não dá nada, aqui a gente é uma cidade pequena, não vai acontecer nada. Tem que cuidar, porque se estava na China, chegou aqui, chegou no Brasil, não interessa se está em São Paulo, vai chegar e Garibaldi, sabe? E que tem que cuidar, tem que manter o distanciamento. Achei bem legal as medidas que o prefeito tomou. Acho que tem que seguir assim, sabe? Uhum. E isso, eu acho que as pessoas têm que entender que é distanciamento nesse momento. Não adianta estar fazendo festinha e churrasco e na manhã seguinte querer visitar lá o pai de 70, 80 anos, sabe? Uhum. Tem que cuidar essas coisas, porque a gente acha que não chega pra gente, mas chega sim. Então, distanciamento, isolar, viver em família, tu, tua família agora nesse momento, sabe? E isso, isolamento, uhum. Isolamento, máscara e álcool gel.
Sacrifícios agora até que chegue essa vacina e depois a gente pode retomar um pouquinho, claro, da nossa rotina, né?
Claro, claro, isso mesmo.
Então tá. Jossana, muito bom conversar contigo. Obrigado pela entrevista. Vou te liberar. Desculpa te interromper no meio das férias, tá bom? Mas pode seguir descansando,
imagina,
por aí, tá bom?
Obrigada a vocês pela lembrança. Okay. Certo?
Valeu, Jossana. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde pra ti agora, né?
É, já é tarde aqui.
Valeu. Um abraço, Jossana.
Um abraço. Tchau.
Tchau, tchau. A participação da garibaldense Jossana Nicolini, ela que reside na Espanha, né? Passa as férias lá no interior da Espanha, mas é moradora de Madrid, e nos contando um pouquinho da realidade. Vejam só, né, gente? E é importante toda essa leitura que a Jossana fez, porque a Jossana viveu aquilo que estamos vivendo agora lá em abril. Lá houve a liberação bem gradual, bem aos poucos, mesmo assim houve um relaxamento. A gente observa que os casos têm crescido principalmente na região de Barcelona, como ela citou. Então, eu acho que a situação da Europa é um termômetro para a gente observar aqui no nosso país também.